Essa semana, na área de tecnologia, tivemos uma invasão de um banco brasileiro, um banco no Brasil chamado Neon, que um hacker invadiu e expôs 30 milhões de dados de usuários na internet. Foi muito, muito complicado e eu vou informar aqui para vocês, eu vou mostrar a notícia e vou informar como que os analistas do banco deveriam fazer para evitar esse tipo de coisa. Eu trabalhei em banco no Brasil e procurava fazer isso também, mas você ficar esperto. Então, vou te dar uma perspectiva como desenvolvedor de software, como você deveria colocar os seus dados, como deveria projetar o seu software, o seu sistema, o seu aplicativo, para que caso um hacker entre, o hacker não vai conseguir expor os dados da forma que esse aqui expôs. E eu vou te mostrar, inclusive, essa notícia. Eu vazei os dados do cliente no banco Neon. Tá? Essa notícia do site Tecmundo foi, olha só, 12/2, hoje é dia 15. Eu vi essa notícia dia 14, eu acho. Então ele expôs basicamente 30 milhões de clientes, 30 milhões de dados de clientes na internet. Ele mostra aqui também, inclusive isso aqui, ó. Ele mostra que ele conseguiu entrar no sistema do Neon e ele conseguiu também mostrar os dados. Aqui tem nome, CPF, telefone, e-mail, nome e a renda da pessoa. Então ele tem um ID, isso aqui é basicamente o banco de dados, que é um banco de dados onde ele expôs isso. E de verdade, eu vou te mostrar mais ou menos uma estrutura. O banco não teria esse problema caso ele fosse exposto desse jeito, porque os dados deveriam ser criptografados, na minha opinião, principalmente os dados sensíveis. Eu vou te mostrar aqui, inclusive. Mas antes, qualquer coisa, me segue mauriciojuno.net, plataforma onde eu te mostro muito mais dessas coisas de programação. E eu estou aqui lembrando que eu estou como desenvolvedor de software, como programador. Primeiro, aqui, ó, vamos olhar aqui na base de dados. Eu criei um diagrama aqui e nesta base de dados aqui, você tem o primeiro nome, eu coloquei tudo em inglês, mas eu coloquei o primeiro nome aqui, ele com a informação aberta. Mas o último nome, o CPF, identidade, e-mail, telefone, cidade, estado, ele deveria estar tudo criptografado. Então eu vou te mostrar como é que seria. Um banco, ele precisa ter esse tipo de segurança que é muito importante. Por exemplo, o usuário do banco, o interno do banco, ele só pode usar VPN para entrar, tá? E ele basicamente tem que ter uma autorização, uma autenticação e tem que ter, segundo o MFA, que é aquela parte que confirma se o usuário é aquele mandando um SMS ou então entrando em um software que gera um token temporário para confirmar que o usuário está autenticando aqui mesmo. A parte de interface, no geral, o que eu falo aqui, que é web, mobile, desktop, IoT, ele deveria ter um bloqueio de curl, ele tinha que ter um bloqueio de ping, ele tinha que usar sempre VPN e usar HTTPS, no mínimo. Tá? No mínimo tinha que ter isso. E a interface do usuário, web, mobile, desktop e tal, ele deveria se comunicar com uma camada API e dentro dessa camada, como temos várias outras camadas dentro dessa camada teríamos que ter uma criptografia e retirada de criptografia, um decrypt e um encrypt. E aí sim, ele conecta com o banco de dados, ele pega aqui, só o primeiro nome vai estar aberto e os outros dados vão estar todos criptografados. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu, como desenvolvedor de software aqui nos Estados Unidos, eu inclusive publiquei, tenho aqui no meu Nugget, tem mais de 60 mil downloads. Eu publiquei um Nugget ou um pacote onde você pode usar, tem mais de 5 mil downloads. Você pode utilizar ele dentro do seu software. E é assim que eu vou mostrar aqui, inclusive, como eu vou utilizar ele. Ó. Eu utilizei ele, deixa eu fazer assim. Eu vou te mostrar como eu utilizei ele de uma melhor maneira. Eu estou aqui com o meu aplicativo. Usei ele, ó. Primeiro de tudo, eu vim aqui em o Nugget Pack. Coloquei meu nome aqui, tem esse aqui, Crypt and Decrypt. Eu instalei ele, basicamente. Deixa eu aqui. Sim, eu basicamente... Só ajeitando a tela para ficar melhor. Basicamente, eu instalei ele dentro do meu projeto e comecei a utilizar. Para a utilização dele, foi bem simples. Vou aumentar aqui a letra, inclusive. Bem, bem simples. Que você entenda o seguinte. Primeira coisa que eu fiz aqui foi um Crypt. fiz uma, criei uma nova instância e utilizei para criptografar. Inclusive aqui eu tenho uma chave pública que eu posso passar. O código em si, o método que eu estou utilizando, o Encrypt AES, ele recebe o dado, qualquer dado aqui, uma chave pública e uma chave privada. Se você não mandar, ele recebe, ele fica nulo. Então eu posso mandar a chave pública e chave privada. Outro ponto é, essa chave pública pode ser qualquer tipo de número importante. E quando eu rodo aqui a aplicação, o que que ele vai acontecer? Ele vai pegar o dado, criptografar ele, vai te mostrar aqui, ó, esse aqui é o dado criptografado. E aí, depois, ele pega e retira a criptografia dentro, usando a mesma chave que coloquei aqui, public key, e ele mostra como é que funcionaria. Então, basicamente, é isso que eu faria dentro dos dados aqui. Então, todos os dados importantes estariam criptografados, e isso é muito importante que isso aqui esteja criptografado. Só o primeiro nome pode estar aberto, por exemplo, e a sua API seria responsável para pegar os dados, retirar a criptografia e mandar para a interface do usuário, ou a interface do usuário pode pegar o dado criptografado e retirar a informação, por exemplo. Tá? Dessa maneira, o hacker ia não conseguir acessar, igual aqui ao banco de dados, ele não ia conseguir acessar essas informações aqui, nome, CPF, telefone, e-mail, nome da mãe, tudo isso estaria criptografado. Só o primeiro nome estaria aberto. Então, para o banco, todos os dados criptografados, cada um usando uma chave pública diferente, seria muito melhor, tá? Com essa situação. E se o dado fosse exposto, só estaria exposto o primeiro nome e nada mais, tá? Inclusive é isso aqui que eu mostro. Por exemplo, a cada usuário deveria usar uma chave pública ou uma chave privada. Para cada criptografia, usar uma chave pública ou uma chave privada. Pelo menos é assim que eu imagino que deveria ter essa informação dentro do banco de dados, tudo criptografado. Inclusive, eu vou te mostrar aqui, caso você queira aprender mais, lá dentro da plataforma .academy, tem aqui um curso de informática básica, tem curso aqui também de programação, informática básica, tem curso de programação, onde esse curso de programação em si, você consegue trabalhar aqui com C Sharp. Existe esse curso aqui, ó, de C Sharp, que ele está no valor de R$55, mas se você for nele colocar Plat 22, ele cai para 22. O preço cai de 55 para 22 usando esse cupom, tá bom? E você pode dividir até em 4 vezes sem juros, sem nenhum problema. Voltando aqui para mim. Espero que você goste. Espero que você tenha entendido um pouco. Caso você queira encontrar mais informações, entre aqui no meu site que você vai ver mais sobre. Um grande abraço. Fica aqui a dica do software para você aprender a programar utilizando a plataforma Academy. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela onde você vai começar a ver já a primeira aula de C Sharp. E uma coisa que eu não posso deixar falar para você é se hidrate sempre, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.